Então, o nosso modo de vida, dependendo cada vez mais de informação de qualidade e controle que mantém essa infraestrutura da sociedade viva, né? E presente e rica e gerando riqueza econômica, né? Essa informação de qualidade, ela depende do uso inteligente dos sistemas de software interligado através da internet, inevitavelmente sujeitos a falhas decorrentes do modo de produção que a gente não pode simplesmente interromper, porque não é simples o processo, né? Causadas por programadores, por designers, por pessoas diversas dentro das organizações, dentro das empresas, né? Ou então, atacantes suficientemente interessados em causar danos podem obter benefícios, né, financeiros, políticos, podem explorar esses espaços. E aí, então, a gente tem essa dependência crítica da infraestrutura, né, da sociedade e da tecnologia da informação e comunicação. Então, essa é a situação, né? Agora, indo para a questão da defesa cibernética, né? Os sistemas militares também padecem dos mesmos tipos de problemas. E quanto mais avançado a sua infraestrutura de defesa se desenvolve, mais aparentes essas vulnerabilidades que não eram consideradas no passado, por conta da falta de interconectividade entre os sistemas, ficam aparentes. Então, quem tem um compromisso histórico com sistemas de defesa altamente complexos desenvolvidos tem um problema muito mais sério do que, digamos, uma instituição ou uma nação que não tem um sistema de defesa amplamente desenvolvido, né? Podemos passar adiante. Então, a segurança e a defesa dos sistemas de defesa, né? Quer dizer, na verdade, os sistemas de defesa estão frágeis ao dependerem de tecnologias, né? Vamos ver um pouco disso aí, né? O general José Carlos já falou sobre os conflitos cibernéticos, eu não vou entrar nesse mérito, por favor, passe adiante, né? As consequências desses ataques são a negação dos serviços, manter um sistema fora do ar, o vazamento de informações sigilosas ou proprietárias, né? A adulteração de informação, o roubo de bens, mas esses ataques cibernéticos provocam também danos materiais e danos humanos e também são usados, né, como instrumentos de controle de, armas, né? Por favor. Aí a pergunta é: existem soluções para esse problema da segurança computacional e das redes? Alguns trabalhos, né, foram desenvolvidos, por exemplo, Trusted Computing Base. Você entra dentro da tecnologia, coloca uma série de barreiras dentro do computador e diz: ele é seguro e impenetrável, portanto eu vou usá-lo. Não funciona, porque não tem capacidade de penetração no mercado. É tão complexo e difícil de utilizar, limita tanto a ação do usuário e a flexibilidade que é preciso, né, que esse é um conceito desenvolvido pelo americano, né, e nem tampouco essa Trusted Platform Module, que está em uso também no exército norte-americano, mas existem vários problemas como perda de anonimidade, perda de direito de usuário, perda de praticidade. Então, na prática, essa segunda opção, ela ainda está, digamos assim, em desenvolvimento, né? Mas o mercado demanda, em última instância, que as soluções não sejam suficientemente seguras por uma questão de economia de escala. E como o sistema de defesa depende de sistemas abertos, no final você tem um estágio completo de insegurança, né? Que precisa ser trabalhado adequadamente. E ainda sem considerar a questão das mídias sociais, que acrescentam dentro de toda essa plataforma a susceptibilidade que as pessoas têm à exploração de certos truques psicológicos, onde você rouba a senha das pessoas, por mais seguro que seja o sistema, se ela entregar a senha ou o cartão, né, acaba que você penetra do sistema do mesmo jeito, às vezes até de forma mais facilitada. Passe adiante, por favor. Então, por exemplo, recentemente no Congresso dos Estados Unidos, no Senado, no dia 26 de março de 2012, reuniu-se o chefe de defesa, o chefe de pesquisa da agência DARPA dos Estados Unidos, o diretor da NSA, e eles fizeram alguns relatos interessantes no próximo slide, por favor, né? Algumas frases, né? O Dr. James Perry, do Sandia Labs, responsável pelo controle, né, pelo desenho dos sistemas de controle de artefatos nucleares e também dos sistemas de alguns sistemas de defesa cibernética. Deve-se reconhecer que o adversário, os espiões estrangeiros, estão presentes em todas as redes do sistema do Departamento de Defesa norte-americano, né? Então, eles estão trabalhando com essa hipótese hoje, porque praticamente todas as redes, né? 15 mil redes de computadores, 7 milhões de dispositivos, com dezenas de fabricantes diferentes interconectados, né? Não há como garantir que essa rede não está... Pelo contrário, tenho certeza de que ela foi penetrada, né? E que existe observação de tudo, do que se passa lá dentro, né? Então, os esforços de segurança cibernética do Departamento de Defesa norte-americano produzem o mesmo efeito de ficar boiando no meio do oceano. Essas foram as frases do Dr. Keegan Gabriel, né? Onde ele diz o seguinte: não estamos evoluindo na questão. Bem, com 18 mil dólares, por exemplo, eles penetraram no sistema de detecção de intruso que gastaram milhões de dólares para fazer, né? 53 mil senhas foram entregues, em 48 horas os hackers quebraram 38 mil delas, né? A cadeia de suprimentos do mais importante caça de combate dos Estados Unidos, dois terços dela é feito por equipamentos fabricados fora do país. E os gastos com o cybersecurity incrementam um pouco a segurança, isso nas palavras, né? Da DARPA, né? E aí, mas mesmo assim, a quantidade de intrusões aumentou. Então, acrescido a essa questão, nós temos os problemas com a perda de talentos da área de defesa para a iniciativa privada, que paga muito mais, né? E aí há, por exemplo, uma 10% de perda de pessoal hoje na NSA. Os caminhos da defesa cibernética dos Estados Unidos, estou citando os Estados Unidos porque é a nação que tem a maior infraestrutura, né? E, portanto, os maiores problemas também, no meu entendimento, pelo menos, né? Então, ele acredita que o Departamento de Defesa deve ser capaz de conduzir operações ofensivas na área de defesa cibernética com desenvolvimento de ferramentas, porque uma visão passiva de segurança e de conformidade com controles, por exemplo, baseado em auditoria, não é suficiente para garantir. Então, as ferramentas devem ser desenvolvidas integrando a guerra cibernética com a guerra eletrônica em níveis sem precedentes. Isso é o que é a situação em que se encontra recente, digamos, o testemunho desses grupos lá dos Estados Unidos, né? Adiante, por favor. No plano doutrinário, se você for conceber, o que é a deslegislação? Né? A regulamentação internacional ela é muito frágil. Né? Tem o Tratado de Budapeste, com crimes, mas não há regras de conflito armado ou regras de, por exemplo, resposta a ataques cibernéticos. Né? Não há clareza quanto à finalidade. Para que isso e o ataque visa... Quando ele for para a infraestrutura da sociedade, é militar, qual é o tipo de situação? Eu vou explorar um pouco mais isso, mas o meu tempo já esgotou, né, senador? Posso continuar? Tá. Atuação passiva não é suficiente, né? Essa é uma das conclusões dele. Aí tem vários princípios, o princípio do direito à autodefesa, que é uma forma de digamos, se defender dos ataques, né? Mas aí tem o problema de quem você vai atribuir o ataque, porque como ele é feito dentro da rede, é difícil você identificar de onde partiu, né? E esse é um dos grandes problemas. Os ataques feitos por não-estados, é capaz, você pode revidar um não-estado ou um grupo terrorista dentro do seu estado, ataca alguém de fora e você ataca o outro país ou ataca o grupo? Como é que você separa uma coisa da outra, né? Então, as regras de engajamento, o autor Jeffrey Carr coloca como complexas, né? E ainda não em desenvolvimento, inclusive em vários países, né? Os Estados Unidos não tem assim, uma doutrina claramente definida nesse princípio. Existem alguns elementos, né? Outros países como China e Rússia têm os seus modelos desenvolvidos que são distintos dos norte-americanos. Por favor. E aí os temas de desenvolvimento da segurança e defesa cibernética da nação brasileira, eu vou colocar só um conjunto de perguntas aqui, né? Quer dizer, qual a finalidade da defesa cibernética? É a proteção da internet dentro do país, que constitui a infraestrutura, ou ela é a proteção das infraestruturas de finanças, transporte, considerando a dependência da internet? Ou é basicamente proteger o sistema de informação do Estado brasileiro, digamos, do executivo, do legislativo, do judiciário, né? Ou é a proteção da infraestrutura militar? Ou é o emprego de sistemas computacionais dentro de um teatro de combate real, né? Infligindo danos lógicos e físicos ao adversário e negando-lhe a capacidade do uso da internet e do espectro eletromagnético, né? Esses são diversos, digamos, finalidades que podem ser descritas para a questão da defesa cibernética e nós temos que indicar qual é, os caminhos que a gente vai seguir, mas todos eles são possíveis, né? Então, tem alguns temas que eu coloco aqui adiante, né? São mais dois slides, né? Como rapidamente aqui. Um é a questão do aprimoramento de uso da informação e comunicação pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele usa muito, tem muita dificuldade com o uso de informação. Nós não temos serviços de informação, ou serviços de informação desenvolvidos no setor privado em nível suficiente, né? A lei de acesso agora vai colocar uma quantidade muito grande de informação à disposição da sociedade. Como essa informação vai ser trabalhada? Que tipo de riscos a gente corre de oportunidades para a melhoria do Estado, né? Então, tem uma série de questões a isso aí que entra, obviamente, na questão, né, toca na questão da segurança e da defesa do país também. Então, o desenvolvimento de uma inteligência cibernética é um outro aspecto, né? Provavelmente dentro dos órgãos de inteligência do país, né? Cooperação no combate ao crime organizado cibernético é uma das formas também de aprimorar essa capacidade do país, né, de resiliência. Mas ela envolve não só a cooperação internacional, mas a cooperação dentro do país com os sistemas de investigação policial, né, com os vários municípios e estados que têm os seus sistemas de informação fragilizados, alguns deles, inclusive, com grande parte dos seus dados fora do território brasileiro, por não terem capacidade de gerenciar as suas plataformas tecnológicas, né? E mais o último slide, por favor, né? Aprimoramento da infraestrutura crítica do Estado, né? As plataformas militares, mas também as plataformas civis, né? Envolvendo, mais uma vez, a questão de sistemas de inteligência, soluções técnicas diversas e, é claro, pesquisa e desenvolvimento em sistemas e armas de defesa e ataque cibernético, né, integrando setores militar e civil brasileiro. Bom, é isso que eu tinha a colocar, senador. Obrigado.
Muito obrigado ao professor Jorge Henrique Cabral Fernandes, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília. E agora passo a palavra ao último palestrante da noite, professor Márcio Paulo Buzzanelli, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ex-diretor do Centro de Coordenação das Atividades de Prevenção e Combate ao Terrorismo, ex-conselheiro do Conselho Nacional Antidrogas e ex-conselheiro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF.
Excelentíssimo senhor presidente Fernando Collor, senhores senadores, membros do corpo diplomático aqui presentes, senhoras e senhores, a questão do terrorismo no Brasil é um tema bastante importante, mas, de certa maneira, um desafio até de comentar. Por não termos sido, até hoje, atingidos por ações próprias do terrorismo, ou seja, a falta de antecedentes históricos, essa questão do terrorismo não é considerada uma ameaça real, né? Nós, normalmente, tomamos conhecimento do terrorismo por intermédio de noticiários internacionais. Então, vai daí que a percepção é de que o terrorismo ocorre somente em países flagelados por esse tipo de ameaça, somente em países conflagrados, ou seja, é uma ameaça distante, né? Essa percepção de ser uma ameaça distante, ela é fortalecida por um outro falso axioma, é de que o terrorismo, de certa maneira, não atinge o Brasil, porque o Brasil é um país que não tem inimigos, né? Nós estamos há um tempo longe dos cenários terroristas e também nós aqui, por uma questão de integração, tolerância religiosa, somos indenes ao terrorismo. Então, essa percepção de que o terrorismo é algo que afeta somente países conflagrados por conflitos ou aqueles países centrais que optam, por uma questão de protagonismo internacional, por aceitar essa forma de risco, né, de certa maneira contribuem, né, são fatores que contribuem para que essa percepção do terrorismo não seja uma ameaça, considerada como uma ameaça real ao país. É interessante observar, entretanto, que hoje, com a integração de mercados, a globalização, o multiculturalismo, enfim, é o preço, inclusive, das passagens aéreas bastante baixo, não há, parafraseando Richard Bach, longe é um lugar que não existe. Né? Os oceanos encolheram. Hoje somos todos vizinhos do Paquistão, de certa forma. Né? Então, o terrorismo está... Essa ameaça é algo próximo ao nosso país, de certa forma. Né? Um outro aspecto com relação a essa situação de o Brasil não ser vulnerável é que o terrorismo não se move por essa lógica de não atingir países que, enfim, não têm tradição. A lógica do terrorismo é outra, hoje em dia. Uma questão bastante importante, eu tenho ouvido com muita frequência, é que o terrorismo é algo absolutamente improvável, altamente improvável de acontecer no país. Eu me lembro, recentemente, um trabalho publicado nos Estados Unidos a propósito de um exercício aeronaval acontecido em 1932. Nesse exercício, uma figuração inimiga composta por um esquadrão de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos fez um exercício de ataque à base de Pearl Harbor, num dia 7, um domingo, às 7 horas da manhã, coincidentemente, só que não foi em 1941, mas em 1932, e a análise após a ação, ou seja, o briefing depois de feita a ação, concluiu que, embora o ataque tivesse sido muito bem sucedido, seria altamente improvável uma ação dessa natureza, de vez que os potenciais inimigos não tinham aviões que atingissem aquele raio de ação e também, se fossem movimentados com base em porta-aviões, esses seriam facilmente detectados. Né? 9 anos ou quase 10 anos depois, o fato aconteceu. Altamente improvável também é a tese de um escritor que se tornou bastante conhecido, Nassim Taleb, um operador da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que trata... na tese dele, do impacto do cisne negro, o impacto do altamente improvável. Usou a metáfora do cisne negro, porque até a descoberta da Austrália não se acreditava, não se conhecia ornitólogos e outros interessados na plumagem dos pássaros, que existissem cisnes negros. Então havia uma verdade aparente, todos os cisnes eram brancos. A descoberta da Austrália, além de revelar a existência de espécimes animais, como, enfim, ornitorrinco e outros, revelou que havia cisnes negros. Ou seja, os fazedores de cenário, analistas de mercado, operadores da Bolsa, oficiais de inteligência, esses, vamos dizer, que se dedicam ao ofício moderno da pitonisa, costumam não colocar nos seus cenários isso que é altamente improvável de acontecer, altamente improvável. Exemplos disso nós temos alguns muito próximos no tempo, o impacto da gripe H1N1, a gripe suína no México, praticamente acabou com a segunda fonte de receita do México, que é a indústria do turismo, durante 2 anos. O impacto também da erupção de cinzas do vulcão, aquele vulcão islandês de nome impronunciável, que manteve no solo durante 3 semanas a aviação, o transporte aéreo na Europa Ocidental, com impacto de US$ 250 milhões por dia. Quer dizer, então, essas questões, o altamente improvável, nunca aparece na montagem de cenários. Mas o terrorismo, por suas características, é um fator impactante. Ele pode, sim, acontecer em países que nunca sofreram esse tipo de ação. Exemplos disso são a Argentina. Em 2 ocasiões, em 92 e 1994, também a Tanzânia, o Quênia, nunca aconteceu em 1999, isso ocorreu em Bali, um país islâmico, a Indonésia, também aconteceu. Ou seja, então, existe a possibilidade, e aqueles operadores da segurança no Estado brasileiro têm que levar em consideração isso, embora nunca tenha acontecido.